Quem conta o outro lado da história? É uma indagação, uma interrogação, é uma pergunta, né? Porque nesses quase 150 anos de colonização italiana, a gente sempre ouviu, né, um lado da história. E o outro, hein? Os povos originários, os indígenas que já moravam aqui, que já estavam aqui, ou seja, esse lugar já era a casa deles, né? Enfim, é uma história que não podemos renegar, esconder, né? E é por isso que nós vamos falar de um projeto que está sendo entregue, né, que está sendo colocado à disposição da sociedade através de imagens, e essas imagens passam pela interpretação, mas principalmente pela explicação, né, do que significa. E eu recebo aqui a Marielle e a Michele Bonetti, Manas Bonetti, Estúdio d'Arte. Marielle, bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes, né, da Rádio Marconi, nessa linda segunda-feira aí de sol, né? Uma ótima semana para todos.
Bom dia, Michele.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a toda a equipe da Marconi. Gratidão mais uma vez pela oportunidade de estar trazendo um pouquinho de cultura, né, para a rádio, para a nossa cidade, para toda a região.
Cultura para o nosso melhor entendimento, não é? Porque nós somos feitos de passado, de presente, e o futuro a gente vai trabalhando para fazer o melhor possível, né? Mas não podemos esquecer daquilo que fomos ou daquilo que pertencemos, não é? Eu acompanho aqui nas redes sociais, inclusive eu li toda a descrição das imagens que vocês produziram, né? E que vão ao encontro de um melhor entendimento, eu acho que essa é a palavra, né, do que é a história, né, e esse confronto quase que inevitável, né, entre os italianos e os indígenas, né, porque eles vieram de lá para cá, talvez muito do que existia não foi contado para eles, tentaram uma nova vida, e aqui, com os povos originários, tivemos embates lamentáveis. Né, nós não vimos, mas a gente ouviu muito falar dos historiadores e pesquisadores, né? Contem pra gente, que trabalho museu é esse, que já está disponível lá no Centro Cultural do Parque Municipal, né? E o que ele representa?
Então, vou falar um pouquinho, porque o projeto foi escrito no meu nome, né? Mas depois também a Mana contribui também com uma participação, né? Então, o nome do projeto é justamente esse, né? Quem conta o outro lado da história? Um manifesto artístico em memória dos povos originários que foram dizimados aqui no sul catarinense, né? Então, a gente está às vésperas, né, de comemorar os 150 anos da imigração italiana, né, no próximo ano. E, assim, é um tema delicado, porque a gente poderia dizer que seria um lado um tanto sombrio, né, da história, né, dessa colonização da imigração italiana, né, porque a gente é de conhecimento que eles também foram enganados, né, foram feitas uma série de promessas, né, antes de eles chegarem ao Brasil, e aí não era exatamente aquilo que se era esperado, né. Mas, por outro lado, alguém já habitava, né, essas terras, né? O Brasil não foi descoberto, né? Já existia alguém que ocupava esse território, né? E quem ocupava esse território, né? Então, é preciso que a gente conheça melhor o passado, essa história, até para não repetir esses erros, né? Então, os embates, eles existiram, sim, mas não necessariamente precisava ter ocorrido o extermínio desses povos, né? E aí a gente justamente, assim, durante a fase, é importante citar, antes de tudo, né, que este é um projeto que ele foi contemplado pelo edital municipal da Lei Paulo Gustavo, né? Que é
inclusive, a gente olha a natureza hoje aqui ao nosso redor, 150 anos depois, a gente consegue ver tranquilamente que seria possível eles estarem aí nas suas reservas indígenas, né? Fala-se muito lá no nordeste do país, né? Amazônia, mas até aqui há muitas matas onde eles poderiam ter vários núcleos ainda, né? Mas não, aconteceu exatamente o contrário, né?
É, e realmente teve esse extermínio, né? Então, a gente entende que... como a gente vê hoje essa situação de guerra, né? Algo até incomum de se compreender como ainda hoje os povos se matam entre si, né? Então, a gente vê essa realidade que chegou ao ponto que o próprio governo, né, ali no final de 1800, como se intensificou todo esse processo de colonização, principalmente europeia aqui da região, né? Então, houve a própria solicitação do governo quando começou o processo de demarcação da terra e divisão das terras para a ocupação e criação dessas colônias, né? Ele mesmo, né, financiava, né, através da contratação dos famosos bugreiros, uhum, né? Ou as próprias famílias também depois acabavam contratando, né, esses bugreiros para exterminar os indígenas, né? Porque a intenção era aumentar a área de desmatamento, né, para, enfim, para cultivo, né? E aí, com o extermínio, com o desmatamento, né, e a própria retirada da caça também, né, porque até então os indígenas eles tinham essa convivência harmônica, né, com a natureza. Né?
Enquanto eu li a descrição ali do trabalho de vocês, isso até me gerou um mal-estar, sabia?
Sim. Sim.
Gerou um mal-estar só de pensar no que foi essa realidade de extermínio deles. Eles eram considerados... nem uma raça subhumana ou bichos da floresta.
Como eles eram bichos. Chamados pejorativamente de bugres, né?
Exato.
Então, se criou esse apelido, né, que é pejorativo, né? E, assim, a gente também, desde o processo de criação do projeto, quando a gente foi contemplada, a gente fez todo um trabalho de pesquisa bibliográfica, tem muito material, assim, né? A gente tem os livros do antropólogo que foi professor da UFSC, que já é falecido desde já de 1970, que é o Silvio Coelho, né, um antropólogo. Então, ele tem muito material, inclusive fotográfico, né, que relata. Tivemos também, nos chegou assim, nesse processo, antes até de a gente propor o projeto, alguém nos indicou um episódio de um podcast de uma rádio do Rio, chamada Rádio Novelo, que eles entrevistaram um professor da UFSC, né, que é aqui de Nova Veneza, o Valdir Rampinelli, e justamente ele relata sobre um dos maiores massacres que ocorreram justamente aqui nessa região entre divisa de Uruçanga e Lauro Miller, chamado de Massacre de Palermo. Então, num dia, especificamente, foram assassinados mais cerca de 300 indígenas, né, por um dos bugreiros mais famosos aqui da nossa região, que foi o Natal Coral, que teve um monumento erguido em praça pública numa cidade aqui vizinha, né, em Nova Veneza. Né? Então, o nome da entrevista, do episódio dele, é justamente Nova Veneza na contramão da história. Né? Porque a gente tem aqui muito essa visão unilateral do indígena atacando o imigrante italiano, né? Mas aí não sobrou nenhum indígena para contar o outro lado da história, né? E foi isso que
era o lado mais fraco, né?
Eles foram sendo encurralados, né? E até o ponto de serem exterminados, e aqueles que sobreviveram tiveram que deixar o território para conseguir sobreviver, né? Então, assim, a gente se baseou, inclusive, também numa tese de doutorado de um professor da UNESC, né? O professor Paulo, ele apresentou essa tese na PUC de Porto Alegre, e é um material riquíssimo, porque ele trata não só da imigração italiana, mas de toda a colonização aqui da ocupação dos territórios, né, aqui no sul de Santa Catarina. Né? E ele, inclusive, faz uma referência, né, sobre essa questão da visão unilateral que a gente tem. Ele faz uma referência para essa obra que a gente tem no Parque Municipal, essa obra em alto relevo de cimento, né, que justamente retrata isso, né, retrata ali uma família italiana sendo atacada pelos indígenas, né? Então, corrobora para essa visão que é mais comumente difundida aqui na nossa região. Né?
Certamente, em muitos momentos, eles tiveram que se defender, né? Você não vai morrer, sim, parado, né? Claro, uma luta desigual por serem mais fortes, né, os bugreiros, né, com armas, com flechas e tudo mais. Mas eles tiveram que revidar também, e aí muitas vezes se mostrou o lado mais conveniente da história.
Né? Uhum. É, o lado bem perverso da história, diga-se de passagem, né? Porque os embates, eles existiam, uhum, né? O que não existiu foi uma convivência harmônica, um diálogo, né? Porque eu acho que os indígenas... Acho não, né? Hoje a gente vê a forma como o planeta vem se comportando. Aqui no Brasil a gente vê, né, esse número absurdo de queimadas, porque os indígenas, eles sempre foram os grandes guardiões das florestas, né? E o que faltou foi essa relação harmônica, que a gente pode fazer uma relação com os imigrantes que vêm para as nossas regiões hoje, né? Então, a gente fala que tá tudo, o que está acontecendo hoje está tudo muito conectado, né? A gente está, uhum, vendo aí uma série de projetos, dessas leis de incentivo à cultura, né? Sábado foi um grande dia, a gente ficou muito emocionada com tudo que aconteceu em Uruçanga nesse sábado, não só com a entrega desse projeto, mas com os documentários e os filmes que foram apresentados na noite de sábado no projeto do Cine Guete, né? O filme dos imigrantes haitianos, uhum, que poderia ter acontecido com eles. Imagine, né, nós, descendentes de imigrantes europeus aqui, e chegarem uma outra leva de imigrantes muito mais fortes, muito em uma quantidade muito maior do que nós, e a gente passar por aquilo que os indígenas passaram, né? Uhum. Então, eu acho que a gente, como ser humano, a gente precisa se colocar no lugar desse povo que habitava estas terras antes de nós. E a gente tem uma dívida histórica com esses imigrantes, porque, querendo ou não...
É um tema que nos incomoda, né? Sim, ele gera um mal-estar, mas você não pode fugir, né?
A gente fala muito da cultura italiana, da imigração italiana, não só a italiana, mas a alemã. A gente tem várias cidades aqui no nosso entorno que tem uma colonização alemã muito forte. Então, essa cultura europeia, ela tem esse ônus, né, de... perverso, de ter suprimido essa cultura que já existia aqui no Brasil. E a gente nunca trouxe essa cultura muito, muito à tona, né? Não só dos indígenas, mas também dos negros, né? Uhum. A gente acabou suprimindo aquilo que existia em terras brasileiras antes da chegada dos imigrantes europeus. E a gente tem essa dívida histórica de resgatar essa cultura também, trazer isso para uma... reconhecer essas diferenças e trazer isso para uma convivência harmônica. E o mosaico, né, que é a nossa
especialidade,
arte, ele nos ensina isso. A gente tem que aprender a conviver com essas diferenças, buscar essas misturas enriquecidas de matérias, de materiais, das diferenças humanas, e trazer isso para essa arte.
A reflexão, né, importante desse trabalho todo de pesquisa e concretização através da imagem, claro que não se muda o passado, infelizmente. Mas é provocar uma reflexão para que não aconteça mais atrocidades como essa no futuro, né?
Sim, foi bastante interessante, porque assim, a gente teve grandes parceiros também nesse projeto, né? Importante citar. Uhum. Um deles, né, que é um artista uruçanguense também, que é o nosso amigo e parceiro César Pereira, né? Uhum. Ele está na Alemanha já há alguns anos, mas a gente teve a felicidade de ele aceitar o convite de criar para a gente a arte gráfica desse projeto, né? Uhum. Então, a gente fez toda a pesquisa, mandou o material para ele, né? Identificou os personagens que a gente gostaria que estivessem presentes nesse painel, né? Então, a gente traz a figura, por exemplo, no primeiro, que são dois painéis que a gente doou para a cidade, né? Os dois painéis juntos, eles somam mais ou menos uma área... musiva de em torno de 1,5 metros quadrados de mosaico. Uhum. Né? Eles têm a dimensão de 64 por 122 centímetros de altura.
Uma
então, assim,
imagem, né?
No primeiro painel a gente traz justamente a figura desse bugreiro, né, que instituiu esse lado perverso, né, porque não bastava assassinar, ele tinha que colecionar uma parte do corpo, né,
levava,
retirar,
amostras ainda,
levava, né, arrancava as orelhas dos indígenas para ser pago pelo número de orelhas, né? Então era uma espécie de troféu, né? Então não bastava assassinar, instituiu o lado perverso mesmo, né? Então ele retrata, ele tem o indígena assassinado no primeiro plano, né? E no lugar da orelha, justamente a gente traz uma cruz. Que a cruz ali para a gente, ela simboliza a morte, né? Essa perversidade que foi, atrocidade que foi cometida com os indígenas. Então, assim, é um painel bem forte, desde o momento, assim, a primeira arte que ele nos apresentou já foi a arte que ficou, que nos arrepiou inteira e nos tocou muito, assim, ele captou muito bem o que a gente queria transmitir com os mosaicos, né? E aí, no segundo painel, a gente traz a indígena, né, com a filha abraçada, né, ajoelhada no chão, protegendo a criança, né? Porque os homens, em geral, eles eram praticamente todos assassinados, né? E as mulheres e as crianças, eventualmente, eram salvas, para serem sequestradas, para serem domesticadas ou até, infelizmente, abusadas, né? Uhum. E aí a gente vê na história, por exemplo, as que eram domesticadas, elas não recebiam o sobrenome da família, né? Elas recebiam outro nome genérico, Maria das Graças, Maria de Jesus, né? Mas não levavam,
as crianças adotadas, né?
Como é que foi para vocês esse ambiente de execução dessas imagens, né? Até pensando nas interpretações, porque é uma arte e arte é interpretação, mesmo com toda a descrição do significado, que está muito claro e muito concreto, né? Não há nada a ser muito interpretado, mas é para ser compreendido, né, e recebido, né? Mas como é que foi para vocês, que são duas descendentes de italianos, né? E pensando, caramba, isso é desafiador para vocês na carreira de mosaicistas, não é?
É, a gente ficou bem mexida durante todo o processo, né? Desde a fase da criação, de trabalhar a arte, de receber a arte, depois da execução, a gente se emocionava em vários momentos, né? E pra gente, assim, foi... Eu acho que o universo, ele prepara, né? Foi muito impactante, porque a gente também teve a oportunidade de receber ali dois convidados especiais durante a inauguração, né? Uhum. A gente acabou convidando o Dan Librelato, que é aqui de Orleans, município vizinho, né? Ele também foi contemplado com um projeto na Lei Paulo Gustavo, lá, essa lei do governo federal, né? E ele fez uma composição no piano de uma música chamada Aurora Choclen. E aí, no projeto dele, ele faz o videoclipe dessa música, né? Então, traz as paisagens ali da janela furada, que está justamente abrigada num território ali, numa comunidade chamada Três Barras, uhum, que era uma comunidade povoada por essa etnia, Laclanô Choclen, né? E aí, no vídeo dele, ele traz um convidado especial, que é um indígena, né, o Vanderlei Donizete Baptista, que é da quarta geração da etnia Choclen, né? Uhum. E aí ele aceita também o nosso convite e vem participar da inauguração, né?
Eu vi algumas imagens.
Foi um momento bem emocionante, né? O depoimento deles, dos dois, né? O vídeo e o próprio depoimento do Vanderlei, né? Porque em um determinado momento ele é poeta, né? Ele é um pouco tímido, mas a gente percebe no vídeo, depois na fala dele, ele é um poeta, é um artista também. E aí ele traz um questionamento, né? Essa dificuldade de ele compreender por que está despertando tanto o interesse das pessoas falarem, né? Trazerem projetos que retratem essa etnia, né?
Como é que se explica a existência de alguns? Eles fugiram para outras tribos, outros núcleos, depois retornaram? Ou eles se esconderam na mata?
Eu acho que, assim, na verdade, de remanescente mesmo, a gente, assim, diretamente, a gente não tem praticamente mais ninguém. Tanto é que ele é da quarta geração, praticamente.
Uma descendência de muito longe.
Sim, a gente poderia comparar a nossa. A gente é também de quarta, quinta geração de imigrantes italianos. Então, exato, a gente está ali com ele, né? Assim, sim, falando de uma origem bem longínqua. E até essas referências bibliográficas apontam que os únicos remanescentes... Sobrou um remanescente indígena, agora eu não me recordo o nome dele.
Sim, tem mas até sobrou um registro no Museu da Unibav.
Tem um registro lá na Unibav. Né? Na verdade, eram os avós dele e esse neto que sobrou. Os avós morreram no contato com o homem branco, acabaram adoecendo e falecendo. E esse remanescente... que foi encontrado, depois também acabou saindo da região. Praticamente todos os indígenas, eles foram ou dizimados ou encurralados para aquela região norte do estado, que é José Boatê, né? Aquela comunidade...
Especificamente, a região sul teve esses episódios mais lamentáveis, né? Porque no Oeste Catarinense é uma realidade diferente.
É que também região... teve a questão da demarcação da reserva, né? Então, lá, os que sobreviveram acabaram fugindo. E aí, depois também, acredito que com a demarcação daquela reserva indígena, né? Acabaram praticamente o núcleo Xokleng, né? Pelo que a gente pesquisou e tem conhecimento, ele está concentrado naquela reserva ali, mais no, na região ali do Vale do Itajaí, ali, né?
Mas um aspecto muito interessante, Bicudo, que a gente tem aqui em Uruçanga ainda, e é uma história muito pouco conhecida, várias famílias têm descendência indígena. A gente sabe de pessoas que tiveram avós, a avó ou avô indígena, e essas histórias não foram contadas na família. Uhum. A gente tem pessoas muito próximas. Ah, minha avó era indígena, mas essa história não se passou.
Lício Silva, nosso comunicador aqui na Rádio Marconi, né? Em nossa memória evidente, ele sempre dizia com muito orgulho que a avó dele era indígena. Assim, eu sou descendente de índio, ele dizia, com muito orgulho, repetia isso muitas vezes, sabe? E até ele dizia com muito orgulho também que tinha uma saúde muito forte, tanto que ele viveu até 84 anos, 82, não lembro bem, e dificilmente ficava doente, ele dizia, porque meus ancestrais eram muito fortes, da natureza e tudo mais, né? E o Ulisses dizia isso, viu? Então é mais um que, entre tantos, né?
E, e a gente sabe, né, de crianças indígenas que foram adotadas por famílias aqui da região e daí que não receberam o sobrenome da família, né? E um dos objetivos também desse projeto, que nos instigou a fazer esse projeto, é trazer essas histórias à tona. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa fazer as famílias resgatarem essas histórias e contarem, registrarem elas, para que isso faça parte da nossa cultura também, né? Quem sabe a gente vai ter agora um movimento cultural que está despertando agora na cidade para a gente resgatar a arte deles, a cultura, os hábitos alimentares, né? A gente trazer isso à tona e passar para as gerações também, porque isso fazia parte daquilo que a gente tinha nesse território, né?
Porque certamente, em meio a essas famílias todas que estavam chegando no Brasil, né? Muitos, evidentemente, olhavam de outra forma também, tanto que adotaram, né? Crianças, jovens, bebês, né? Que, de alguma forma, conseguiram ser salvos. E os bugreiros, né, incentivados pelos organismos governamentais, queriam logo resolver, entre aspas, a situação deles, né, que era mais conveniente. Então, diziam, mata tudo.
Sim, mais e também assim, muitos embates foram travados pelos engenheiros agrimensores da época que iam fazendo o reconhecimento e a demarcação das terras, né? E aí já travavam os primeiros embates com os indígenas, né? A mando da coroa, né? Ou do governo, né? Na época que essas terras eram terras devolutas da coroa, né? E aí eles queriam ocupar elas, né?
Também eu acho que é importante citar, assim como aconteceu no filme exibido no sábado, do dos imigrantes italianos, porque assim, imigrantes haitianos, a partir do momento que a gente toma conhecimento de uma cultura diferente, uma cultura que a gente não teve a oportunidade de conviver, a gente aprende a cada vez mais a respeitar o outro, né? Então, já foi o que eu respondi pro Vanderlei quando ele me questionou, né? Porque ele não estava entendendo porque as pessoas estavam vindo tantos projetos, né? De, digamos, de não indígenas, né? Trazendo temas indígenas, né? E ele queria entender por que isso. Primeiro eu falei para ele, eu acho que é uma forma de a gente, de certa forma, pedir perdão, por mais que não foi a gente exatamente que cometeu, né? Mas a gente entende que poderia ser diferente, poderia ter sido diferente, poderia ter sido uma convivência mais harmoniosa. E, por outro lado, acho que é uma forma de a gente poder conhecer um pouco mais, né? E a gente ter acesso a essa história para, de fato, conhecer e aprender a respeitar a diferença, né? Porque, embora não seja a história dos nossos ancestrais, né, dos nossos imigrantes, seja italianos, alemães, o que for, mas é a história de um povo que ocupou essa terra antes de nós e que poderia estar convivendo aqui harmonicamente junto com a gente. Por exemplo, a gente teve a oportunidade dentro de um projeto que a gente tem, que é financiado pela Itália, que eles patrocinam um curso por ano nosso no Brasil, de mosaico, né? E a gente foi convidada a dar esse curso numa província da Argentina, que é ali na Tríplice Fronteira, mais ou menos, Brasil, Argentina e Paraguai, que é chamada de Chaco. E o nome da cidade é Resistência. E para a gente foi uma surpresa, porque quando a gente entrou na cidade para dar o curso, a gente viu uma presença indígena muito forte. Uhum. E aí, conhecendo um pouco mais sobre a história, a gente ficou sabendo que os imigrantes italianos, eles demoraram muito para conseguir entrar na cidade. Por isso que o nome da cidade é Resistência. Uhum. Teve uma resistência muito forte dos indígenas que já habitavam. E aí, claro, em determinado momento, eles conseguiram entrar. Mas, digamos, a convivência foi um pouco mais harmônica. Porque a gente consegue perceber claramente na fisionomia das pessoas uma mistura muito grande de raças. Então, existe um respeito muito grande pelos indígenas e a gente vê uma presença indígena muito forte na cidade. Isso poderia ter acontecido aqui, né? A gente poderia ter uma diversidade maior. Então, a gente vê, assim, todo mundo de pelinha branca, a maioria, né? Olhinho claro, né? Mas isso poderia também ter sido diferente, né? Essa convivência.
Parece que
né?
A palavra discriminação sempre foi muito forte na raça humana, né? Em todos os lugares, né? A gente sabe que na Itália, por exemplo, o norte e o sul, sempre houve uma discriminação muito grande entre um e outro. A gente olha uma cidade grande hoje no Brasil, por exemplo, já bem evoluído, né? Pessoas que moram no centro da cidade, as pessoas urbanas e as pessoas do interior.
Da periferia, né?
Já existe uma discriminação entre pessoas da mesma raça, do mesmo povo. A gente percebe, ninguém é bobo, né? A ponto de não observar isso. Que existe uma certa discriminação, uma certa indiferença, sabe? E isso soa como desrespeito também, né? E isso acontece em vários lugares, né? Entre o povo do sul e o povo do norte do Brasil, por exemplo. Existe uma discriminação. Hoje estamos um pouquinho mais evoluídos, mas ainda existe. E naquela época, então, lamentável, né? Que foi exatamente a ponto de não viverem juntos, né? A morte, o extermínio dos indígenas, dos povos originários. Essa é a palavra certa.
Essa palavra correta. Sim.
Inclusive, nem a palavra índio, não. Não,
não
já foi abolida.
Pejorativo.
Indígenas, né?
São indígenas.
E povos originários também, cabe muito, né? Essas imagens que vocês produziram estão exatamente em que local no Centro Cultural? Um local fechado, aberto, de fácil acesso? Como é que está?
Então, desde o início, o nosso desejo, porque assim, a contrapartida, o projeto em si, ele financiou a execução desses dois painéis de mosaico, né? Uhum. E a contrapartida foi a nossa doação desses painéis para a cidade. Então, eles agora não são mais nossos, né?
Certo.
Eles são de propriedade da Prefeitura Municipal de Uruçanga. E aí, o nosso desejo desde o início é que eles fossem instalados em um local público, né? Inicialmente o projeto era para o museu, porém como o museu ele não está ficando aberto diariamente, né? A gente achou que seria uma pena eles ficarem dentro do museu e aí a população não ter acesso. Uhum. E aí em conversa, né, com a então Diretoria de Cultura, veio a sugestão para eles serem instalados justamente na parede externa do museu. Então
no corredor.
eles foram instalados no corredor do Centro Cultural, né, do Parque Municipal. Então, eles ficam são disponibilizados ao público diariamente, né, quem quiser ir lá apreciar as obras. Né, e é bacana também porque uma outra medida do projeto, que a gente chama de medida de acessibilidade, na placa de identificação do projeto existe um QR Code, que leva para uma audiodescrição das obras, né? Então, inclusive foi uma dinâmica que a gente...
A cargo da Carla Ribeiro.
Nossa, essa voz poderosa uruçanguense, né? Nos emprestou aí a sua voz, a nossa parceira Carla, né? E aí é muito bacana, porque daí durante a inauguração, antes de a gente revelar as obras, a gente fez uma dinâmica com o pessoal lá presente, para eles se colocarem no lugar de uma pessoa, talvez, com deficiência visual, e eles primeiro escutarem a audiodescrição do projeto, né? Para eles tentarem imaginar as obras antes da gente revelar elas, né?
Legal.
Então, foi muito bacana, porque é esse olhar de a gente pensar em, talvez, quem não vai poder visualizar as obras, né? Mas vai poder tentar imaginar o que a gente quis passar com elas, né?
Legal, porque essas imagens expostas no local de acesso público, né? É uma forma da nossa população, a maioria descendentes de italianos, dizer que a gente conhece, que a gente reconhece e respeita, né? Porque é uma história que não se pode apagar. Aconteceu, né? Nós temos culpa? Nós não temos culpa, somos descendentes, nascemos de gerações futuras daquela época, mas reconhecer, voltar, dizer, olha, de forma humilde, né? Pedir perdão é um jeito de a gente até dormir mais tranquilo.
Tem um fato bem interessante que eu queria compartilhar, porque o Vanderlei, ele veio para Uruçanga, a inauguração era às 10 horas. Uhum. Ele veio para Uruçanga, saiu de casa 6 da manhã. Ele mandou uma mensagem, a gente ficou até assustada. Será que ele está vindo agora e vai esperar até às 10 horas? Não, ele comentou conosco que ele queria se ambientar. Ele é uma pessoa muito sensitiva e ele queria se ambientar com tudo que iria acontecer no dia. Uhum. E, felizmente, ele acabou indo ao parque e estavam acontecendo as atividades do grupo de escoteiro. E aí ele chegou lá, perguntou onde que era o centro cultural e tal, foi muito bem acolhido pelo grupo e foi convidado a participar das atividades. E aí teve um fato muito interessante lá que eu gostaria de compartilhar. Uma criança ficou muito incomodada com a presença dele, porque ela... os avós, a
como
avó,
é que ele
o avô,
vestido?
Ele estava com o cocar dele.
Perfeito.
Ele agora só não veio com a saia, porque estava uma brisa um pouco fria, e ele veio de moto. É. Uhum. Então, aí ele não poderia se resfriar, então ele não veio com a saia dele,
mas
veio com o cocar.
Uhum. E aí essa criança ficou incomodada com a presença dele no local, porque ela havia ouvido na família a história de que ou o avô ou a avó haviam sido mortos por um indígena. E essa foi a história contada para ela. E aí a gente sabe também, tem na nossa família a história de crianças que nas escolas contavam que eram os índios que atacavam os italianos. Então, essa obra é justamente para promover esse despertar, né?
Nós crescemos ouvindo isso, que os índios é que são perigosos.
A gente gostaria de até estimular a visitação das escolas e a gente fica à disposição.
Deixa eu só te interromper. Né? É importante citar, porque assim, não parou por ali, né? Não é que simplesmente a criança se expressa, né? Mas tem toda uma conversa depois que traz um novo olhar para a criança. E tanto que chega um ponto, que daí nos relataram, que ela diz, nossa, eu preciso contar isso para minha mãe. Então, assim, tu ressignificar isso para uma criança, eu já estou arrepiada, é algo importante, né? Porque, assim, a criança está ali formando a consciência dela nessa fase, né? Uhum. Então, tu trazer um novo olhar de uma reflexão que, opa, essa foi a história que me contaram, né? Mas não é que porque, assim, as histórias das batalhas são sempre contadas por quem vence, né? Não por quem perde, normalmente.
Imagine,
né?
Quantas histórias aprendemos da escola, né? Que hoje estão sendo reavaliadas com relação ao seu conteúdo, né? A gente já ouviu outras histórias, por exemplo, a história do Independência ou Morte, aquela imagem... A margem do rio Ipiranga, que já foi recontada também, não foi bem assim, né? Foi um quadro pintado, enfim. O próprio conteúdo, como é que foi? Aconteceu muita coisa que foi contada e recontada, e você sabe, né? Uma história contada várias vezes, ela vai sofrendo alterações,
sim,
né?
Sim, assim como a clássica pergunta de quem descobriu o Brasil, né? Então, é uma história que...
Exatamente.
Deveria ser reescrita nos livros de história, né?
Olha, parabéns a vocês, né? Que certamente, orgulhosamente, tem essa realização profissional, vou dizer assim, né? Mas é uma semana que está acontecendo muitas coisas. Vocês participaram também do Praga de Padre,
sim,
o Imigrant, e tem outras produções nascendo a todo momento, né?
Sim, assim foi. Eu acho que tem sido uma revolução cultural na nossa cidade, felizmente, com essas leis de fomento do governo federal. A gente nunca viu isso antes na história de Uruçanga, né? Então tivemos a Paulo Gustavo, que está culminando, né, nessas últimas semanas, as últimas entregas, então vários projetos sendo entregues juntos, né? E tivemos recentemente também o edital da Aldir Blanc, né, que já teve a seleção de projetos, né? E que em breve, agora, no primeiro semestre de 2024, a gente 25, vai, né? De 2025, aliás, a gente vai ver mais uma leva de projetos na cidade, né? Então, assim, a gente convida a população, porque, assim, eu acho que é uma oportunidade única, que a gente precisa comparecer para incentivar, para que cada vez a gente tenha mais iniciativas desse gênero, para estimular, porque, assim, a cultura em geral, ela sempre foi e ficou à mercê, né? Uhum. Do que sobrava, né? E normalmente, às vezes, não sobrava, né?
O legal é que vocês, na arte do mosaico, né? Pessoal da música, do documentário, da poesia, da produção, né? Audiovisual, enfim, do cinema, todos estão encontrando aí uma forma de se encaixar e de usufruir desses, sim, projetos. Está acontecendo, né?
E é muito interessante, Bicudo, como a gente tinha comentado antes nos bastidores, está tendo uma conexão muito forte entre todos os projetos, né? A gente viu no dia de sábado, tudo o que aconteceu foi muito conectado. O filme dos imigrantes tinha muita conexão com o nosso projeto.
Exato.
O Praga de Padre, gente, todos precisam assistir, porque ele tocou em símbolos da cidade.
Uhum.
Tocou na história dos indígenas, né?
Exato.
No massacre, na Magnólia Branca, nos rastros da contaminação do carvão.
Falamos do nosso vinho, o vinho aparece.
Falou do
como
vinho
elemento.
Gate, que é a nossa identidade cultural agora, talvez uma das mais fortes que a gente está fortalecendo. Então, ele trouxe à tona todos esses símbolos. Então, a gente queria deixar o convite à população de Uruçanga para que prestigie, porque a gente não sabe quando esse filme vai estar disponível gratuitamente.
Exato.
Nas plataformas, porque ele deve participar de festivais, porque ele está excelente.
E é o que todos perguntam. Ele vai estar no YouTube? Eu digo, olha, há um planejamento de apresentações em várias escolas, em vários locais, mas ele não vai para o YouTube assim na sequência. Ele vai para festivais.
Vai demorar um pouco, então aproveitem.
Até se me permitires, eu estou com a agenda agora. Vou aproveitar para divulgar, para que as pessoas aproveitem a oportunidade, que são os últimos dias, né? Então, hoje eles estavam no Barão do Rio Branco, às 8 da manhã, e vai ter uma apresentação às 19 horas. Amanhã, terça-feira, na Escola Vicenzo de Vila, vai estar também o Praga de Padre, né? Na quarta-feira, no CAPS, os dois, né? O Imigrã e o Praga de Padre, às 14h. Às 18h30 da quarta-feira, vai ter uma exibição do Praga de Padre aqui no Pub Hotel.
Uhum.
E na quinta-feira, às 14h, no CAPS, os dois também, Imigrã e Praga de Padre. E na quinta-feira, às 20h, vai ter a exibição do Praga de Padre lá no Rotary, no Parque Municipal, na sede do Rotary também. Então, aproveitem para essas oportunidades, porque o filme está excelente e faz uma conexão muito forte com toda a história da cidade, muitas coisas importantes que aconteceram na cidade, resgata os nossos símbolos, para caça os símbolos, né? Então, só interrompendo um pouquinho, é importante citar também que amanhã a gente tem a estreia do e-book da Helena Bacari, né?
Também.
Às 19 horas, na sede da CIL, que traz também esses registros históricos da cidade. Então, é importante a gente prestigiar, que a gente nunca viu tanto projeto cultural na história dessa cidade, né?
Especificamente sobre o Praga de Padre, é importante as pessoas saberem que ali não tem ator profissional, hein, gente? Já estou aqui antecipadamente justificando, né, as avaliações.
Não vi, olha, o filme ainda, né, Bicudo? Mas a gente tem que te parabenizar.
Eu não vi.
O elenco,
ainda,
olha.
Estou curioso para saber como é que foi a atuação na totalidade.
Só sucesso.
Mas olha, eu vi uma equipe de mais de 30 pessoas envolvidas atuando à frente ou por trás das câmeras, trabalhando muito. Olha, eu fiquei muito impressionado, viu? A gente conseguiu realmente ver como é que funciona um set de cinema, né?
Eu acho bem bacana. A gente foi convidada para fazer uma figuração ali rápida, mas eu achei tão bacana essa questão do envolvimento das pessoas, né?
Verdade.
Porque, assim, tirando, eu acho, talvez, duas, três pessoas que fazem curso de teatro ali, né? Mas que são ursanguenses também, a grande maioria estava só pela motivação disso estar acontecendo na nossa cidade, poder colaborar de alguma forma, né? Nem que fosse para levar água, a gente estava lá, né?
Interessante,
né?
Também, Bicudo, além do Praga de Padre, foi o documentário documentário do Ostriger, que foi apresentado no primeiro dia. Exato. Que também teve essa atuação de atores, né, que não eram atores. Então a gente viu aí as pessoas normais do cotidiano, a Rosa Maria, uhum, né, o Bortolotto,
a Marlene,
a Bete dos Ovos, o senhor que faz o salame,
que foi, né, Saturno, que é professora,
o Tiricão e a esposa lá fazendo queijo. Então isso é muito importante para fortalecer a nossa cultura, principalmente para os jovens, que não sabem, acham que o queijo nasce na prateleira do supermercado, né? Não sabem como é que as coisas são feitas. Então, são iniciativas muito importantes para a gente fortalecer a nossa identidade, a nossa cultura, não só para nós, mas também para esses imigrantes que estão vindo, conhecerem. A gente ficou muito feliz com o depoimento deles, falando que foram muito bem acolhidos em Uruçanga, porque a situação podia ser bem diferente, né?
A nona do chope também,
né? A nona da Bia.
Eu dei uma carona pela de rural, viu? numa filmagem lá no Rio Salto, ela estava aguardando uma carona de alguém. Olha, eu vou subir com a rural para filmar. Olha, foi muito legal. A gente se divertiu bastante, né? Pela experiência que vivemos.
Estão todos foi de parabéns. Algo, né? Lindíssimo.
Olha.
Foram projetos lindos, assim. A gente ficou emocionada e muito feliz por ver isso nascendo e florescendo aqui na nossa cidade.
Obrigado por terem vindo, parabéns, e que venham mais produções por aí. Aliás, alguém escreveu aqui, o Luiz Ricardo Bonetti. Olha, tem mais projeto por aí, escreveu ele, viu?
Mais dois, aguardem em breve, mais dois.
Obrigado, Marielle, parabéns, viu?
Obrigada pelo convite, né, essa possibilidade. E a gente convida todos
para visitar
as obras, né?
Claro, já está disponível lá no corredor do Centro Cultural, no Parque Municipal, para todos verem, né?
Queria só registrar um agradecimento especial para Carol Mariotti, nossa diretora de cultura, que foi super parceira, porque o nosso evento estava programado para começar às 10 e começou. E estava tão empolgante que o pessoal saiu de lá às 2 da tarde. E ela parceiraça com a gente até às 2 da tarde.
O Eric, secretário também, né? Agradecer todo o apoio da Secretaria, né, de Cultura, Turismo e Esportes. Estiveram presentes, assim, sempre, né? Apoiaram as nossas sugestões de instalação do local, aprovaram, deram todo o apoio técnico lá também para o lançamento do projeto. Então, agradecer. Estão aí também firmes e fortes, trabalhando ali no lançamento dos editais, na seleção dos projetos, né?
E a Anitta Muziva, está bem?
A Anitta Muziva passa bem.
Passa bem, está bem cuidada.
Está bem cuidada.
E tem projeto novo. Não nosso, né? Mas de projeto novo contemplado, que traz o tema Anitta Muziva de novo, de uma outra forma, com uma outra expressão artística. A gente ficou muito feliz. Tem coisa nova vindo por aí.
Olha, alguém escreveu aqui assim, Severino. Olha, essa é uma daquelas entrevistas que poderia gastar todo o tempo do programa, que não deixaria nada a desejar.
Olha.
Que bom! Essa é a intenção, né? Chegar até vocês de uma forma bem rica, bem substancial, né? Bem profunda, contando histórias. Essa é a nossa ideia também aqui do programa, viu? Obrigado, manas.
Obrigada.
Parabéns.
Obrigada. Um ótimo dia a todos.
Obrigada, Marconi, pela oportunidade mais
uma
vez.
Sempre de portas abertas.